Cumprimentando a todos, declaro aberto o trabalho da sessão do nosso Tribunal Regional Eleitoral, consultando os eminentes pares sobre a ata da sessão anterior. Sem observações, dou a por aprovada. Julgamentos, primeiro da pauta. Eu sou o relator, razão pela qual eu passo a presidência para presidir esse julgamento ao digno colega, doutor Abrão Razuc.
Boa tarde. Vamos agora julgar a prestação de contas 0601-741/42. Origem Campo Grande, prestadora Euleudice Celestina dos Santos, relator, eminente desembargador, doutor Livoncir Marão. Eu pergunto ao ilustre procurador, cujo parecer foi pelo julgamento das contas como não prestadas.
Mantido, senhor.
Então eu passo a palavra ao ilustre relator.
Pois não. Matéria recorrente em quase todas as sessões desse plenário. Vou me permitir ler a ementa, que, ao meu ver, é autoexplicativa. Eleição de 2018, obrigação de prestar contas de campanha, decurso do prazo legal, inércia do candidato, mesmo após sua citação pela Justiça Eleitoral, omissão configurada, contas julgadas não prestadas. E a consequência disso é impedimento de obtenção de certidão da quitação eleitoral nos modos que preconiza o artigo 86.1 da Resolução TSE 23.553/2017. Meu voto é no sentido de considerar as contas como não prestadas, senhor presidente, em consonância com o parecer.
Eu passo para a palavra ao ilustre magistrado, doutor Roberto Polim, para o seu voto.
Meu relator.
Para o ilustre colega, doutor Daniel.
Relator.
Para o ilustre colega, doutor Wagner.
Relator.
Para o doutor Neiva.
Com relator.
É por unanimidade, o julgamento ficou pelas contas não prestadas. Passa a palavra ao ilustre desembargador.
Obrigado pela colaboração. Vamos, segundo a pauta, também prestação de contas. Relatoria do juiz Abrão Razuc, o prestador Valdinir Nobre de Oliveira, parecer pela desaprovação, consulto.
Mantido, senhor presidente.
Mantido. Palavra com o digno relator para o seu voto.
Eminente presidente dessa corte, ilustres colegas, conspico procurador regional eleitoral, senhoras e senhores, voto. Em julgamento, prestação de conta de Valdinir Nobre de Oliveira, candidato não eleito ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, após análise conclusiva, sugeriu a aprovação das contas, apenas com ressalva da intempestividade na sua apresentação. Na visão da Procuradoria Regional Eleitoral, a prestação de contas padece de duas irregularidades, quais sejam: a) ausência de extratos bancários de todo o período de campanha; b) ausência de contrato de prestação de serviço de consultoria jurídica. Regularmente intimado, o candidato apresentou as seguintes justificativas, que eu passo a ler, entre aspas: com relação à questão de o extrato não ter sido juntado na prestação parcial, inicialmente zelado, quando do envio da prestação de contas final, a mesma foi acompanhada do extrato completo, contendo todo o período de campanha, de modo que a suposta irregularidade deve ser superada, eis que o extrato completo já se encontra juntado nos autos, não maculando a rigidez das contas, tampouco a sua análise pelo controle interno. Com relação à contratação de advogados, a despeito do contrato constar que os causídicos citados no parecer da Procuradoria teriam a incumbência de apresentar e acompanhar a prestação de contas. O mesmo também consta da incumbência de assessorar no tocante a parte jurídica, tanto o candidato como a sua equipe de trabalho, durante o pleito de 2018. Continuando, com as alterações trazidas pela legislação, As campanhas estão ficando cada vez mais complexas e demandando do advogado disponibilidade exclusiva para os candidatos e suas equipes de trabalho. Eis que as dúvidas do que é ou não é permitido durante o pleito são inúmeras. Em razão dessa peculiaridade, foi designado que os contratados ficassem à disposição da coordenação de campanha, de modo que as consultorias eram prestadas em tempo real e de forma verbal aos consulentes, principalmente em razão do pleito ser estadual e haver vários contratados em localidades diferentes do estado. A consultoria verbal se torna mais eficaz e célere, sem contar na economia financeira, sendo assim a prova física da efetiva prestação desse tipo de serviço. Se torna um pouco complicada de se demonstrar, o que não afasta sua real e efetiva prestação. Sendo assim, não há que se falar em não prestação de serviço, como quer fazer crer a Procuradoria em seu parecer, de modo que o mesmo foi efetivamente entregue e prestado. Deste modo, ficou a cargo de outro patrono somente o encaminhamento da prestação de conta perante o Tribunal Regional Eleitoral. Quanto aos extratos faltantes, a questão já restou pacificada por entendimento dessa corte, no sentido de que, abre aspas, relatoria do eminente juiz federal, doutor Clorivaldo Rodrigues dos Santos, abre aspas, omisso o prestador em juntar seus demonstrativos bancários, mas havendo extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral por instituições financeiras, cabe aprovação porque demonstrada a regular tramitação dos recursos. Aprovação com ressalvas. Continuando, uma vez que foi possível verificar pelo sistema de prestação de contas eleitorais a presença de todos os extratos bancários das contas de campanha do candidato, fornecidos obrigatoriamente pelas instituições bancárias, a teor do dispor no artigo 5º, caput, da resolução do TSE 23.553/2017, resta sanada a irregularidade. No que tange à ausência de contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica que justifica a contratação dos advogados, Tatiane Mocini e Francisco Gomes, na visão do MP, há indícios de contratação simulada, porquanto referidos causistas em inscrição na OAB de Rondônia, abre aspas, o que indica pela própria distância geográfica a improbabilidade de eles terem de fato prestado serviço para a campanha do prestador. A respeito do tema, eis o que diz a norma de regência. Artigo 30, são gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites fixados nessa resolução. As contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestadas durante as campanhas eleitorais em favor dessas deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo com os valores efetivamente pagos. Parágrafo 3º. Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa dos interesses do candidato ou de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam gastos eleitorais, cabendo seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos, na respectiva prestação de contas anual. Diferentemente do entendimento apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que não há contradição simulada no fato de os causistas portarem carteira profissional de outra unidade da Federação. Ademais, salvo alargado juízo de presunção, não é possível extrair dos autos elemento de convicção a autorizar a conclusão de que a contratação teve por objeto a atuação judicial contenciosa dos advogados contratados. No meu modesto juízo, o documento ID 946-209 faz a prova da prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica pelos referidos causídicos. Nessa esteira, o pagamento de R$ 5.000 à advogada Tatiane, com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, está devidamente justificado, já que não se trata de honorários advocatícios, mas sim de contraprestação por contratação de serviço de consultoria jurídica e, portanto, caracteriza gasto eleitoral, cujo pagamento se justifica nos atos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da resolução precitada. Dessa forma, uma vez que a unidade técnica verificou que a prestação de contas em tela foi apresentada com todos os documentos pertinentes e informações financeiras e contábeis referente à campanha eleitoral de 2018, em conformidade com a resolução já precitada, infere-se que, não se constatando qualquer falha de comprometa a sua regularidade, devem as contas ser aprovadas, apenas com a ressalva quanto à sua intempestividade. Destaque ante o exposto, contrariando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, data vênia, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Valdenir Nobre de Oliveira, nos termos do artigo 77, inciso 2 da resolução precitada. Este é meu voto, senhor presidente.
Como voto, primeiro vogal, doutor Roberto Polini.
Com o relator.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Com a relatoria.
Doutor Wagner Mansur Saades.
Com o relator.
Doutor Zé Henrique Neive de Carvalho e Silva.
Com o relator.
Anuncio decisão unanimidade e, contrariando o parecer, aprovar as contas com ressalvas nos termos do voto do relator. Terceiro e último da pauta. Também prestação de contas, prestadora Amanda Albrecht. Relatoria do juiz José Henrique Neves de Carvalho e Silva, apareceu pela aprovação das contas com ressalvas, consulta.
Mantido, senhor presidente.
Mantido o parecer, palavra com o digno relator para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres colegas e procurador eleitoral, trata-se de prestação de contas de campanha de Amanda Albrecht, que foi candidata no pleito de 2018. No caso em análise, houve o recebimento de doação de recursos financeiros mediante depósito bancário sem a identificação correta do doador. A alegação de transferência entre contas não encontra amparo nos documentos bancários constantes dos autos, não obstante ainda a existência de divergência entre valores. A ausência de comprovação quanto à origem do recurso impede o controle em relação às receitas utilizadas em campanha e caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada, impondo a transferência da referida quantia ao Tesouro Nacional. Diante do exposto, em conformidade com os pareceres técnico e ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha. Outro sim, considerando que foram utilizados recursos de origem não identificada no valor de R$ 500, determino a transferência da referida quantia ao Tesouro Nacional por meio da GRU no prazo de 5 dias contados do trânsito em julgado desta decisão. É como voto, senhor presidente.
Com o voto, doutor Abrão Razuc.
Com o relator.
Doutor Roberto Polini.
Com o relator.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Com o relator, presidente.
Doutor Wagner Mansur Saad.
Acompanho.
Doutor Henrique, Zé Henrique Neiva, não vota, né? Por quê? Ah, puxa, o relator. São unanimidade e, com o parecer, julgaram as aprovadas as contas com ressalvas nos exatos termos do voto do relator. Cerrada a pauta judicial, passemos à pauta administrativa, temos aqui uma requisição de servidor, uma designação de juiz eleitoral e duas renovações de requisições. Então, primeiro, requisição interessado pelo deferimento da requisição da servidora Eva José da Silva para a 23ª Zona Eleitoral de Água Clara. Alguma objeção? Todos de acordo? Aprovado. Segundo, renovação de requisição de servidores. Senhora Kelly Regina de França Silva, 11ª Zona de Rio Brilhante, e de Thaís Neves Amalda, também para a 11ª Zona Eleitoral de Rio Brilhante. Todos de acordo? Aprovada. Designação do juiz eleitoral, interessado juiz eleitoral, 31ª Zona de Sidrolândia. Parecer da Corredoria Regional Eleitoral, apresentação do Dr. Cláudio Miller Pareja. Então, seguindo a ordem natural da antiguidade e ante o controle que existe, tanto no Conselho Superior da Magistratura, que é solicitado aqui pelo nosso TRE para indicação, eu voto, então, para designação do juiz Cláudio Miller Pareja para ser o juiz eleitoral da 31ª Zona Eleitoral. Todos de acordo?
Sim.
Todos de acordo? Acho que... Duas resoluções. Uma institui e confere atribuições do Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária. Essa atenção prioritária, o primeiro grau de jurisdição é do CNJ, né? Determinação do CNJ, que a gente tem que priorizar mesmo a justiça de primeiro grau. Tanto qualquer, pode ser justiça especializada, justiça comum, justiça federal. Então, é nesse sentido que foi baixado aqui, em consonância com a determinação de produção do CNJ, foi baixada essa resolução. Todos de acordo? Os senhores receberam cópia? Alguma observação? Aprovada. E, por último, a resolução aqui, o Hard está preocupado para explicar para vocês. Primeiro que foi... distribuída, deu nosso calendário das sessões para o segundo semestre. Então, está bem claro aqui, algumas alterações, tem aqui umas acomodações, tem um mês, por exemplo, que tinham 10, dariam 10 sessões, né, se fossem feitas toda segunda e terça, então, se decotou de uma segunda e uma terça. Outras que, em razão de proximidade de feriado, foi tirado também e acomodado para uma quarta-feira. Todas as sessões que estão aqui no calendário das quarta-feiras, são 3 ou 4, estão somente no segundo semestre, serão às 9 horas da manhã, fugindo do horário tradicional aqui, que é das 17. Isso porque lá no TJ nós temos órgão especial e também, às vezes, pleno na quarta-feira. Então, preocupa de não dar tempo da gente chegar a tempo aqui. Então, daí a razão. Mas tudo isso está... E eu quero é que os senhores observem esse calendário. Leiam com atenção, guardem, anotem, né, para vocês não terem problema. Agora, na próxima sessão, as duas sessões do dia 27 e 28, a próxima segunda e terça-feira, excepcionalmente serão realizadas ali no Tribunal de Justiça.
Onde junho que... e julho também.
Junho e julho?
Também. 27, 28, junho e julho.
Ah!
Nós vamos ficar 2 meses e pouco.
E agora, 27 e 28 de maio também?
Também.
Ah, então está aqui. Isso. As sessões plenárias previstas no dia 27 e 28 de maio e os meses de junho e julho do corrente ano serão realizadas no antigo plenário da Assembleia Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, as duas últimas de maio, as de junho e de julho, lá no TJ, os senhores podem chegar lá, pedir informação do que fica. Né? É lá indo para a presidência, à esquerda.
Isso.
Né? Está desativado o plenário, é bom, plenarinho bom, que mudaram lá para ser JUSP, né? É isso, né, Neiva? Hein, Wagner? Não, está por fora. Tá, então, as recursais hoje funcionam lá no nosso Centro Integrado de Justiça, lá na Calógeras, com a CET. Então, ali sobrou esse espaço, é um plenarinho. É. É. Então é lá. Então, segunda e terça-feira que vem. E nos meses de junho e julho, no TJ.
Onde foi da outra vez?
Sim, lá, exatamente lá.
Mesmo se tiver aprovado, o calendário não
está.
O horário segunda e terça.
Normal,
17 horas.
17 horas. Quando for quarta-feira, 9 horas da manhã. Mas vocês colocam na agenda de vocês no celular, tal, né? Tudo. O Abrão mexe bem com você. Mais alguma coisa? Aniversariantes não há? Próxima sessão, obviamente, dia 27, segunda-feira, 7 horas, no TJ. Tá. Obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.